no Engenhão, no Rio de Janeiro. Olha o Bahia, Everton Ribeiro lançou bola na ponta direita para Eric Pulga, evitou a saída, olhou para a grande área pertinho da bandeirinha de corda, cruzamento e agora passa Eric, rebote de bola ainda do Bahia aqui na quina da grande área, recebeu, se atrapalhou, ainda o Bahia tentando cruzamento, tirou a zaga para escanteio. Juan evitou a bola chegar na possibilidade da virada do Bahia, Valença.
É, o Zé Guilherme dominou, errou na primeira, conseguiu consertar, fez o cruzamento meio ali para poder dividir a bola, o Juan botou para escanteio e pelo que eu tô vendo ali vai entrar o Iago Borducci. O Iago Borducci vai ser a próxima peça da equipe do Bahia, já vai entrar no lugar do Zé Guilherme. Então sai Zé Guilherme, aquela coisa que a gente falou, né? O Zé Guilherme, o Coelho entrou na cabeça do Zé Guilherme, né? Então entrando o Iago Borducci, número 25, no lugar do Zé Guilherme, 66. Escanteio para o Bahia, setor esquerdo de ataque. O Zé Guilherme também sentiu cansaço. Vai chover a bola na área, 1-1.
Muito bem. Deu lá no futuro.
Que gol de Bahia, David Duarte, você viu aí?
Olha, deu no futuro, hein? Bahia vira com David Duarte. 34 agora, 34. É, Valença tá numa fase. Prepara-se para a cobrança, a bola viajou, subiu a zaga, David Duarte ajeitou, olha a chance para fora. Tentativa agora do Roman Gomes. Ele não fez o gol, mas participou, Valença.
É, ele deu um toque ali, né? A bola já ia passando ali na segunda parte ali da área. O David Duarte com um totozinho de cabeça. O Roman Gomes, desequilibrado, pelo menos finalizou. Pegou muito embaixo da bola, ela saiu tiro de meta. O Marcos Vitor tá reclamando ali que o Lianco acabou acertando o jogador do Bahia com um toque com a mão no rosto do atleta do Bahia. Mas o juizão na partida marcou apenas tiro de meta para a equipe do Atlético Mineiro. Por enquanto, um para o Bahia, um para o Atlético Mineiro. No placar de Mix Mateus, juntos em um só coração.
35 agora, Flávio Lordeiro, comentarista do Povo, analisa pra gente. Bom, além de ele estar perdendo o duelo pro Coelho, tava amarelado. Isso justifica a entrada do Iago Borducci, né, Flávio?
Justifica em parte, viu, Magrini? E aí chama atenção porque o Iago Borducci não é um lateral, como posso dizer, marcador, um exímio marcador, digamos assim, mas obviamente que o Rogério Ceni agiu certo, agiu com time e aí substituiu o Zé Guilherme pelo Iago Borducci e, na minha opinião, fez de forma acertada. Chama a atenção que o Juan Pablo e o Eric Pulga estão desempenhando exatamente as funções pela esquerda e pela direita, respectivamente. Mas é muito importante destacar que o Bahia está sendo muito agudo nos seus contra-ataques. E aí pode chegar ao segundo gol a qualquer momento, apesar de ter cedido aí o meio-campo. O Bahia já não tem mais tanta posse de bola como teve no início do segundo tempo. Agora, quem paga mais, nós, viu, Magrini? Esse Lianco é um jogador sujo. É um jogador que precisa ser se reciclado, porque as coisas que ele vem falando na internet, nas redes sociais e também no campo, ele é um jogador sujo e ele é um dos péssimos zagueiros do futebol brasileiro. Esse Lianco, ele precisa tomar uma regulagem urgente, porque esse cara é mal educado esportivamente.
É, ele é nojento. 37 agora, galera, 37. Betsul, sua bet de norte a sul. E Tense Brasil, excelência internet, Mix Mateus. Somos um só coração, Demils, o site que mais cresce no Brasil. Quando agora a bola chegou na área, defendeu o goleiro Ronaldo. Opa, que susto, Valença.
Saída de bola errada. O Acevedo, na troca de passes, por pouco. O Cassierra não fica pronto para poder finalizar e marcar o segundo Atlético Mineiro. Ainda bem que ele errou, bateu fraquinho, o Ronaldo praticou a defesa sem nenhum tipo de problema. Segue um para o Atlético Mineiro, um para o Bahia, para a Betsul, sua bet de norte a sul.
Abraçando, meu querido.
Se ele tivesse acertado, viu, Valença, seria a Cate acerta, mas ele é Cate erra e errou. É.
Perfeito, perfeito.
Essa foi horrível.
Foi o único que você conseguiu achar, né? Muito bem, e lá vem o Bahia subindo.
Única.
Subindo com lateral, Roman Gomes deixa para Everton Ribeiro, craque do Bahia. Sou fã do Everton. Ele vem conduzindo a bola, já driblou o primeiro, toca a bola na entrada da grande área, recebeu, trabalhou, olha a bola, Rodrigo Nestor bateu, espalma Everton. Que chutaço do Rodrigo Nestor. Que defesaça do goleiro do Galo, Valença.
Jogadaça do Bahia. Everton Ribeiro dominou, conseguiu fazer a jogada. Na hora do cruzamento, na hora do passe, o Nestor olhou pro lado, bateu num ângulo. O goleiro Everson foi lá, fez uma defesaça, voltou para escanteio. Escanteio para o Bahia. Everton Ribeiro chegou até no primeiro momento, pediu passe, mas depois que ele viu a finalização do Nestor, ele bateu palmas pro Rodrigo Nestor. Escanteio para o Bahia, vai ser cobrado. Setor direito de ataque. Eric Pulga na cobrança, né?
Muito
não,
bem.
Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro prepara-se para fazer a cobrança. Toque de qualidade nesse time do Bahia. Vai, Everton. Deu lá no futuro que o Bahia vira o jogo agora. Deu no futuro que o Bahia vira o jogo agora com o William José. A bola viajou, primeiro pau, só para do lado esquerdo para o zagueiro David Duarte. Por aqui, Iago Burducci recebeu. Iago Burducci chamou pro pé direito, invadiu, bateu no costado do marcador. Everton sobrou a bola de longe, a batida para fora. Tiro de meta pro goleiro Everson fazer a cobrança. Olha só, galera, lembrando, quinta-feira. Eu soube que o narrador jovem está subjúdice, Valença. Há controvérsia.
É mesmo?
Há controvérsia. Diz que ele é o pardo. Não é nem gato mais.
Ah, tá.
Viu?
Mas também tem um que é jovem igual a você também, que era nessa mesma pegada.
Faz parte do passado, esse aí. Esse aí faz parte do passado.
Tá entrando no Galo Mineiro, Renier com a 19. Saindo Bernard com a camisa número 11. É mais uma mudança na equipe do Atlético Mineiro. Para Mix Mateus, juntos em um só coração.
Mais um que veio lá da base do Flamengo, passou pelo futebol do exterior, repatriado há algum tempo, agora veste a camisa do Galo, tem campo Renier daqui a pouquinho.
E o Rodrigo ainda estou sentindo cansaço ali. Né?
É, rapaz, quem deve entrar?
Deve estar o Michel Araújo, né? Não, vai entrar Cauê Forquim.
Opa.
Me surpreendeu, viu?
Ó, tá vendo aí? Pra virar o jogo.
É, e aí, entrando o Cauê Fouquinho, eu acho que ele recua o Everton Ribeiro, né?
Pois é.
21 de julho de 2026.
Vamos ao
Peraí, que tá saindo 16? Tá saindo então o Eric Pulga. Tá sendo o Eric Pulga pra entrar no Cauê Fouquinho. Agora o Nestor fez a menção de que tava sentindo, né?
É.
Então vai ser o Eric Pulga mesmo, deixando o gramado. Cauê Fouquinho, número 57, entrando no ataque do Bahia.
Alô, galera! Anote o tempo! Na Arena MRV, jogados 41 minutos do segundo tempo. E o placar é esse:
Atlético!
Tem um!
Bahia!
Também tem um! 9 da noite, 19 minutos, a hora certa do Brasil. Te contei não, tá na Itapuã, mana.
Itapuã FM.
Muito bem, lá vem o Galo tentando aqui, quando agora o árbitro marca a falta, hein? E é uma posição perigosa, teve mais um cartão amarelo no jogo, Valença.
É, agora eu vou ter que aguardar pra poder ver. Pra quem foi esse cartão amarelo? Flávio Lodeiro, se você viu aí, Eric, né? Eric 14,
Eric.
Recebeu o chapinha amarela, terceiro dele, não, né não, é o Eric Pulga que tava pendurado.
Ufa.
Então, é o cartão amarelo pro Eric, é o Eric Pulga que tá pendurado, que ficaria de fora do jogo contra a equipe do Corinthians. Eric, capitão não mais, porque o Everton Ribeiro entrou no jogo, cartão amarelo pra ele.
Muito bem, ô Pingo, você tá ouvindo mesmo a Itapuã, cara? Mandei um abraço pra você, vocês que não ouviu. E lá vem o Galo, cruzamento pra área, tentou ali. Como é que chamaria isso no balé, Flávio, você que entende? É um escalar, foi? É isso que chama? O Juan?
Rapaz, eu não entendo muito não, viu? Eu confesso a você que vou ficar te devendo esse gesto técnico, como diria meu amigo Michel Corbacho, manda um abraço pra ele, um abraço de gol pra ele. Fico devendo essa, viu, Magrinho?
Muito bem, mas seria isso, né, Valença?
Você que é o entendido, tá trazendo o nome, então eu concordo com você.
É, porque eu vejo muito nas meninas das meninas da ginástica, né? Que tem o cavalo, tem as traves, né?
Tem o solo.
Tem o solo, mas seria, acho que seria a ginástica artística, né? Eu acho que seria pra esse segmento.
É melhor pra você não se bananar mais. Público e renda.
Assim, por favor.
É isso.
Público boa. Pagante 31.018.
Só?
Isso. 31.018. Para uma renda de 1 milhão 579.191,09 reais.
Oxê.
Esse 9 centavos aí que me chamou a atenção, mas vamos lá.
Apareceu onde? Olha o Coelho, pelo lado direito, Borducci foi a caça, não conseguiu. E o Ato marca escanteio, hein?
Eu não sei se ele marcou escanteio ou marcou falta,
Marcou falta, é.
O assistente marcou a falta, o Braulio tá dando a falta.
É.
Todo mundo tá reclamando que o assistente não deu nada e ele deu. Agora sim.
Não, o árbitro marcou tiro de meta, tá certo? O árbitro apontou pro tiro de meta e voltou atrás e marcou falta depois.
É isso. Um absurdo. Os jogadores do Bahia estão reclamando porque o assistente não deu nada. Deixa eu ver aqui. Rapaz, nada, né?
Cara, gente? Não houve nada. Ele caiu sozinho, cara.
Nada, né, gente? Nada.
Mas
né?
O VAR pode rever isso aí, viu? E o VAR primeiro... pode rever, viu?
Não, não pode ainda não.
Não pode ainda não?
Ainda não.
Reviu agora há pouco um lance?
Não, não pode.
De escanteio?
Não pode ainda não. Não, ele deu impedimento no lance anterior. Ainda não pode ter essa modificação não, porque é só depois que tiver a reunião dos clubes com a arbitragem. Ainda não teve essa reunião. Então por isso que não pode rever ainda não.
Se tiver,
infelizmente.
Gol, se tiver o gol, pode rever. Se tiver gol, não pode não?
Não, não pode não.
Olha o Galo, a cabeçada pra fora. Bahia garfado nessa lança aí. Primeiro que o Borducci toca na bola. O Borducci toca na bola, não toca no jogador do Galo, o Coelho. E na sequência ele cai sozinho, cara. Olha o prejuízo isso, aí se o cara faz o gol
não
agora.
Não poderia, viu? Não poderia, viu, Magrini? Porque o lance seguiu. E o lance do gol é um outro lance, tá certo? Então não poderia rever, não.
Verdade.
Nesse caso específico. Só poderia rever, como eu trouxe agora há pouco, se eventualmente não fosse um tiro de meta, ou melhor, não fosse um tiro de meta, ele poderia rever. Mas como o Valença trouxe aí, só a partir da reunião para determinar o segmento das regras da FIFA, as novas regras.
É, infelizmente, não teve essa reunião. Porque quando eu falo assim logo depois da Copa, eu concordo com você que deveria ser logo depois da Copa. Mas ele ainda vão ter essa reunião para poder ajustar aí.
Muito bem, deixa eu mandar um abraço agora para o meu querido Paulo Magalhães da Receita Federal. Também está aqui, ele fez a portabilidade, Everton Bruno. Meu amigo Paulo Magalhães também está aqui na Itapuã.
Itapuã FM.
O amor da Bahia.
Que beleza.
Lembrando que quando acabar o jogo tem a Voz do Brasil e depois da Voz do Brasil tem a Itapuã. Tem o programa Relax com o Bahia tentando ali pelo lado esquerdo, tirou de qualquer maneira a zaga do Galo, isolando pela linha lateral, tem pressa para fazer a cobrança. Grine, Everton Ribeiro. Oi, Valença.
Só para poder dizer que as novas diretrizes estão programadas para poder serem discutidas entre os clubes da Série A e Série B, os 40 clubes, no dia 10 de agosto. Então a expectativa é que a partir da 23ª rodada as novas diretrizes da FIFA sejam colocadas em prática aqui no futebol brasileiro.
Então Walter Júnior, depois da Voz do Brasil, com o programa Relax aqui na Itapuã. Meu querido Walter Júnior, grande abraço, querido, muito obrigado pelo carinho. Olha, quem fez a portabilidade também está aqui com a gente. Lino de Berimbau. Oi, Lino. Aquele abraço. Dá um abraço aí no Doda, viu? No Doda. Doda, gente boa, da melhor qualidade. Toda a galera aí de Berimbau. Aquele abraço, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência.
Grine.
Oi.
Vamos até 50, viu?
Ah, é?
Mais 5 minutos de acréscimo.
Muito bem. Lembrando que quando a bola parar de golar, tem a maior audiência do rádio e da TV na Bahia e no Brasil. Quem é ele?
José Eduardo.
Olha, o Atlético falhou ali na marcação, equipe do Bahia, vem o Galo na entrada da grande área, o passe na direita, recebeu o Coelho, bateu, espalma o goleiro Ronaldo. Volta pro Coelho, cruzou pra dentro da grande área, também falhou ali o Furquim, mas a bola sobra pra equipe do Bahia, Everton Ribeiro. Foi exatamente o Bahia que trabalha agora com Juan Pablo, carrega, é a chance agora da virada, do lado direito, cruzamento, é a chance agora, dois jogadores, um deles era o Iago Borducci, bateu travado na defesa, bola sobra ainda do lado direito de ataque da equipe do Bahia, fica a bola ali com o jogador Cauê Furquim, ele tá marcado por dois, deixa a bola para Everton Ribeiro, ele quer retarda a bola ali, ainda no campo de ataque da equipe do Bahia, recebe ainda pelo lado direito Cauê Furquim, só vai você, menino, vai para cima, já deixou o primeiro marcador, agora Everton Ribeiro chamou pro pé direito, caiu, é falta! falta pro Bahia, Valença.
Você vê a experiência, né? Ele domina a bola, quando ele vê que não tem opção, ele vai pra adiantar a bola pra receber o toque. Recebeu o toque, sofreu a falta. Falta setor direito ofensivo de ataque do Bahia. Ele até sentiu um pouco mais ali o ombro da queda, né? Tem falta pra tudo que você quiser. Tem Dudu, tem Renier. No final tem o Renan Lodi que acabou fazendo a falta. Setor direito de ataque, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro, os dois ajeitando ali pra poder fazer a cobrança. Pode ser o último lance do jogo. Pode ser o gol da virada tricolor, meu caro Expedito Magrinho. Marcos Vitor vai conversar ali com os dois para poder dizer, dá a bola em mim que eu resolvo. Viu?
Muito bem, deu na Rádio Marte que o Bahia vira o jogo agora. É a mística tricolor que vai funcionar. 49, galera, vamos até 50. 49, a última bola do jogo. Prepara-se, Rodrigo Nestor. 49 para virada tricolor. Rodrigo Nestor caprichou, subiu a zaga, cortou. Ela sobra dentro da grande área, ainda pro Bahia. Iago Murducci viajou. A bola cabeçada pelo David Duarte no travessão. No travessão, Valença.
Que susto levou o Everson. Por pouco o Bahia não consegue o gol da virada, rapaz. Cruzamento na área, o David Duarte subiu mais que todo mundo, cabeceou, a bola bateu na trave e ela acabou não quicando dentro. Poderia ter quicado dentro, né? Mas o Bahia por pouco não consegue a virada no último suspiro, no último ataque do jogo. David Duarte cabeceou, subiu mais do que todo mundo, rapaz. A bola bateu no travessão e desceu. Por pouco ela não quica na rede, na linha, e vai parar na rede. Bahia perde a oportunidade e fica no empate com o Atlético Mineiro, meu caro Expedito Magrini.
Que pena, cara, que pena. O Bahia merecia virar o jogo. Foi melhor o Bahia no segundo tempo. Mas aí vem o pós-jogo de maior audiência no seu rádio, porque ele está de volta. A maior audiência do rádio e na TV.
Com ele é pau e fogo.
José Eduardo.
O Bahia perdeu a grande chance da virada, hein? E quase que eu perco essa aposta pro Valença, hein? O Bahia mudou o ritmo de jogo no segundo tempo. O torcedor pode participar com a gente. 99654. Quanto é o telefone mesmo? Me perdi aqui. 5720, né?
2750. É isso? 9654-2750.
9654-2750. Já deixa a sua análise aí. 9654-2750. Deixa seu áudio aqui. O Bahia por pouco não virou o jogo. Foi uma carniça no primeiro tempo, um sono no primeiro tempo. O segundo tempo foi outro, com a entrada do Marcos Vitor, mudou, e a posição também, né? Eles mexeram, o Bahia mexeu taticamente, né? E depois entrou, obviamente, o nosso Everton Ribeiro, e o time teve um outro posicionamento. Um empate aí dentro é quase que uma vitória, cara. Um empate aí dentro é uma vitória, você pode garantir isso aí. Empate aí dentro do Mineirão é uma vitória, resultado fantástico pro Esporte Clube Bahia. Vamos eleger o melhor em campo. Torcedor pode participar aqui no 2750-9654-2750. E o Atlético Mineiro tem um timaço, hein, ô Lordelo?
É um time bom, competitivo do Atlético Mineiro, Zé, mas o Bahia teve a grande chance de somar mais 3 pontos. E eu vou te dizer, nas atuais circunstâncias, esse empate pro Bahia, Zé, foi uma derrota. Porque no segundo tempo o Bahia praticamente aniquilou as chances do Galo. O Galo teve muito poucas chances. Basicamente, as chances criadas pelo Galo foram em falhas individuais no sistema defensivo, na saída de bola principalmente. Então isso precisa ser ajustado com urgência. Mas o Bahia teve sim um bom volume de jogo no segundo tempo, ajustou, como você trouxe, as posições de Rodrigo Nestor, que melhorou muito no segundo tempo. Rodrigo Nestor fez um partidaço, botou bola quase no ângulo do goleiro Everton, lá que fez uma uma defesa de mão trocada, e o Bahia, por muito pouco, Zé, não sai com 3 pontos lá na, ali na MRV. Eu diria que esse empate, nessas condições, foi uma derrota para o Bahia. O Bahia precisava vencer o jogo e merecia vencer, mas obviamente, nas condições gerais, um empate lá em Minas Gerais não é de todo mau resultado.
Vamos direto para a classificação? Vamos direto para a classificação? É, Valença, como é que fica o Bahia? Empate heróico, hein? Empate heróico. Poderia ter virado esse jogo aí. Foi muito mais time no segundo tempo, hein? E você observa o elenco do Bahia, Jean Lucas, hein? Quem foi Jean Lucas, hein? Sequer pisou no gramado para jogar. Valença, como é que ficou aí a classificação?
Vamos nessa, meu caro Zé Eduardo. Primeiro lugar, Palmeiras 41, Flamengo 34. Terceiro, Fluminense 32, Bragantino 4 com 30, o Atlético Paranaense também tem 30, ocupa o quinto lugar, o Bahia é o sexto também com 30. O que é que diferencia Bahia, Atlético Paranaense e Bragantino? O Bahia tem uma vitória a menos, o Bragantino e Atlético Paranaense tem 9 vitórias, o Bahia tem 8, o Bahia ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. E o nosso outra equipe que disputa aqui no futebol baiano, que é o Vitória, caiu uma casa, está em 11º agora com 25 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Podendo chegar a 28, e aí ficaria atrás do Bahia, para você ter noção, Zé. Pode ficar atrás do Bahia, ocupando a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro.
É, o Vitória que pega o Botafogo quinta-feira. Agora o Ademir foi outro no segundo tempo. O que é que aconteceu? Fez um gol, buliçou mais, eu acho ele que tá numa fase péssima, mas foi outro jogador. Eu quero ver, se já tiver áudio aí, já manda áudio pro aí, já dá o sinalzinho de áudio, mas antes eu vou com o Magrini rodar o comercial e a galera vai falar aqui na Itapuã FM, Arena Benews. Vamos também às manchetes do Benews, Magrini.
Muito bem, Zé, começando com os destaques do Benews, o site que mais cresce no Brasil. Félix Mendonça rechaça enfraquecimento do PDT após embarque na base de Jerônimo. Ex-prefeito de Jequié recebe advertência do TCM. Saiba o motivo, sabe onde? Lá no benews.com.br. Tem mais, hein? Morador asfalta pista por conta própria em Simões Filho. Uma vergonha! Confira esse vídeo, essas imagens. O homem tá com um carrinho de mão aqui asfaltando a pista por conta própria. E essa aqui, hein? Atriz vai parar no hospital após agressão de ex. Confira também essa no benews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chegar a ficar aí sofrendo sem a menor necessidade? Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Olha só, galera. No Mix Mateus, somos um só coração. Porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado, o Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração, Zé.
Cadê o sem galera? Perda de tempo, sem perda de tempo. Vamos colocar a galera para falar. Cadê o torcedor?
Dino de Marechal Rondon, boa noite Zé Eduardo, boa noite Expedito, boa noite Fábio, toda essa bancada aí da Itapuã Banis. Ô Zé, rapaz, que lamentável agora, visto o final do jogo agora aí, viu? Uma cabeçada do time do Atlético, por pouco a bola não entrou, de uma falta que não foi falta, e agora uma cabeçada de David Duarte, entendeu? Rapaz, a bola batendo no travessão e não consegue entrar essa bola, irmão. Mas foi bom jogo, foi bom jogo. Primeiro tempo do Atlético, o tempo do Bahia. Tá bom, bora ver aí, bora ver se melhora aí, Zé. Lino Marechal Rondon, boa noite, fica com Deus.
Boa noite, Zé. Boa noite, Magrini. Por cá, cão de raça, o exterminador de rubro-negros. Ô Zé, eu quero te dizer uma coisa. Rapaz, que treinador burro da desgraça esse Rogério Ceni. Rapaz, pense num cara teimoso do estopô, é esse entregador de camisa da desgraça. Porra, Moleque burro do caramba, ganha um milhão por mês pra fazer essa merda no Bahia. Ô Zé, eu tô aqui cheio de ódio, tô aqui virado na desgraça com esse cara, viu, velho?
Boa. Esse empate do Bahia pra mim foi como um triunfo, certo? Jogando fora contra a equipe do Galo. Poderia ter ganhado, poderia. Pra mim, dois pênaltis não marcados. Mas é isso. Próximo jogo frente ao Corinthians e pra cima deles. Bora, Bahia!
Boa noite, Zé. Gleitson de novo. Da Perovaz. É um empate aí. Bom pro Vitória. Subir na tabela do Brasileirão. Agora é fazer a parte contra o Botafogo, né? Fazer a parte contra o Botafogo. Pra poder o Vitória subir e ficar só a poucos pontos atrás do Bahia, né? Um abraço aí, Zé, a todos vocês aí.
José Eduardo.
Aqui é pau neles, a bola não para, a bola não para. E o Bahia, hein? O Bahia poderia ter virado, rapaz. O Bahia poderia ter virado. Último lance, o David Duarte subiu com tudo e botou a bola no travessão. Mas o primeiro tempo foi triste, foi devagar, foi inoperante o Bahia. O que mudou no segundo tempo, Valença, que você viu?
Atitude, viu, Zé? Pra mim foi atitude, porque peça por peça não teve grande mudança, não. Foi o Marcos Vitor entrando na zaga no lugar do Mingo. O restante foi o mesmo time do primeiro tempo, mas pareceu que o Rogério deu uma prensa nos jogadores do vestiário e o time voltou com atitude diferente. Atitude, posse de bola, tanto que com 13 minutos do segundo tempo, o Bahia tinha criado muito mais do que todo o primeiro tempo lá no estádio da Arena do Galo. Então, para mim, atitude. Atitude mudou. Aquilo que você estava reclamando, Zé, também passa por isso. Jogador reclamar, ter um lance polêmico, ir para cima da arbitragem, ir para cima dos atletas adversários, para poder criar aquele clima realmente de dúvida. O Palmeiras é campeão brasileiro e faz isso toda bola. Toda bola que é dúvida, você vê 5 jogadores do Palmeiras chegando para cima da arbitragem. Faltou isso no Bahia no primeiro tempo, no segundo tempo teve atitude, mas ainda falta essa liderança maior também, você.
É, agora o Mingo, olha, 96542750, pra galera que quiser ligar, desabafar, só não pode xingar, meu irmão, não dê aquele nome não, misericórdia, uma hora dessa eu vou dormir, rezar o Pai Nosso, Ave Maria, você dá esses nomes aí.
O rapaz veio carregado.
É, tá pesado, chegou meu telefone e caiu em cima da gata. Bom, e o Mingo, velho, e o Mingo, hein?
Como é o nome da sua gata?
Magrina.
Oxente, obrigado pelo elogio.
Mas, o Zé...
Charlotte,
o nome.
Bonito nome. Lá em casa tem Juninho.
O Zé, o Mingo sofreu pancada na região do quadril. A informação que vem da assessoria de imprensa do Bahia, que ele sofreu pancada na região do quadril. E aí, pra mim, vira dúvida pro jogo de domingo contra o Corinthians.
O Bahia tá beliscando ali a sexta colocação, é isso, Valença?
Isso. O Bahia é o sexto colocado hoje no Campeonato Brasileiro. Se tivesse vencido, poderia ser o terceiro, né? Mas como isso não aconteceu, mas tá brigando ali pelaquela fase de pré e dentro da Libertadores. Que tem um...
Não pode esperar muito, não. Eu gravei um vídeo, tá no meu Instagram. O torcedor do Bahia quer o quê? O torcedor do Bahia quer ser Flamengo, pô? Fala a verdade. O torcedor do Bahia quer ser Palmeiras? Não, torcedor do Bahia quer ser Cruzeiro. A faixa do Bahia é essa aí. É essa daí. A gente tem um problema grave, Lordelo, Magrini, amigos da Itapuã FM. Você que é torcedor, se quiser discordar, pode discordar. O Rogério Ceni, ele é teimoso e, além disso, ele é frouxo. Eu voltaria no segundo tempo com um time muito mais ofensivo, daria pra ganhar em cima do Atlético, que a defesa desse Atlético, se apertar, ela chia pra caramba, Lordelo.
Chia, a defesa do Atlético demonstrou, Zé, que chia sim, no primeiro tempo e no segundo tempo, sobretudo com as bolas que o Bahia conseguiu roubar ali na intermediária, ainda de ataque. Agora, é importante destacar que o Bahia teve, viu, Zé, 2 lances agudos em reclamação do Rogério Ceni e, na minha opinião, um dos dois lances, pelo menos o lance em cima do Eric Pulga, foi um pênalti negligenciado pela arbitragem de campo e do VAR. O outro lance, que em cima do Zé Guilherme, é um lance discutível, interpretativo pela esquerda. Eu já vi o lance algumas vezes. E aí eu não sei se eu daria o pênalti, mas é um lance que caberia a VAR sim. Então o Bahia teve em seu favor, ou melhor, em seu desfavor, dois lances agudos de VAR negligenciados pela arbitragem, e isso também influenciou no jogo, já que nós tivemos um empate por 1-1. Agora, o Bahia voltou no segundo tempo, Zé, como você falou, um pouco mais aguerrido, sobretudo no meio campo. O Bahia elevou suas linhas e o Ademir conseguiu fazer um gol, e depois foi daquele sinal ali pra gente, pra mim, pra você, pra Magrini, pra Valença, como se estivesse pedindo pra ouvir, né? Mas graças a Deus que o Ademir conseguiu fazer o gol também, porque ele, se não fizesse o gol, vai fazer mais o quê, né, Ademir? Tem que fazer, pelo menos é a sua obrigação. Mas o Bahia pôde sim fazer um jogo agudo no segundo tempo, esteve a pique de virar o placar, poderia sim ter ganhado o jogo, e eu concordo contigo que faltou um pouco de ousadia no segundo tempo. Eu também faria as mudanças que você sinalizou, inclusive o Rogério Ceni fez a mudança, Zé, que nós falávamos, tirou o William José, na verdade eu tiraria o Eric e tiraria o Ademir. Ele tirou o William José e tirou o Ademir, colocou o Juan Pablo pela esquerda e colocou o Eric Pulga caindo pela direita e o Everton Ribeiro de falso 9. Então ele tentou, ousou, colocou depois o Cauê Furquim, mas a vitória não veio. Então o Bahia perdeu aí, na minha opinião, dois pontos importantes nessa briga que, pelo Cadu Santoro, é pelo G4.
É, agora se já tiver zap, já joga o zap aí. Se não tiver, a gente segue aqui com o melhor em campo com você, Valença, melhor em campo.
Zé, eu vou com o melhor em campo pra mim, rapaz. Eu vou com a regularidade do Eric, viu? Você me convenceu. O Eric no segundo tempo ele manteve a regularidade, ao contrário do David Duarte, que poderia ser meu voto. David Duarte foi muito mal no segundo tempo, no lado esquerdo da defesa do Bahia.
Magrini, você?
É, eu manteria o David Duarte, não fosse as falhas. Ele cometeu duas falhas importantes no segundo tempo, atravessando a bola, colocando, sendo na verdade um armador desse time do Atlético na segunda etapa. Ele colocou o Bahia em situações complicadas duas vezes no segundo tempo, no erro de saída de bola. Por isso, e aí o Eric, eu concordo com você e com o Valença, não pelo primeiro tempo, que eu achei que o David foi melhor do que ele, mas no segundo tempo, nessa somatória do que ele apresentou no primeiro tempo e no segundo, com as falhas do David Duarte, eu vou escolher o Eric, o meio campista Eric, como o melhor em campo.
99654-2750, Lordelo, quem é que desequilibrou do Bahia pra você aí?
Rapaz, é uma tarefa difícil, viu? Porque o Bahia no primeiro tempo foi muito homogêneo, né? Um destaque especial para o Eric, mas no segundo tempo o Roman Gomes fez uma boa partida no segundo tempo e também o Rodrigo Nestor. Aliás, o passe pra gol foi do Rodrigo Nestor, né? Então a assistência foi dele pro gol do Ademir. E no segundo tempo, no meio do segundo tempo, ele colocou uma bola no ângulo. E por muito capricho e pela destreza do goleiro Everton, o Bahia não saía ali com 2-1. Então, na minha opinião, apesar do Eric ter feito uma boa partida aí, regular, como trouxe o Valença, eu vou de Rodrigo Nestor. Acho que ele fez uma boa partida, sobretudo no segundo tempo.
Você acha que o Bahia muda alguma coisa pro jogo contra o Corinthians? Tem o WhatsApp, se tiver na área, eu quero ouvir o torcedor. Fala, meu querido Valença.
Não acredito não, viu, Zé? Ainda mais que você conhece o Rogério Ceni, em termos de mudança de equipe, ele só faz se tiver alguma coisa muito extraordinária. Na visão dele, são 4 pontos ganhos nessa volta da intertemporada. Eu não acredito que ele vai fazer grandes mudanças, não. Até porque o Everton Ribeiro, na visão dele, é hoje um jogador para jogar mais à frente, ali como a função do William José em alguns momentos, do que atuando como um meia. Então não acho que ele vai fazer grande mudança, não. Aliás, tem uma que vai acontecer: Luciano Juba voltando na lateral esquerda, você.
Agora, o meio campo do Bahia, Magrini, pode ser mais ofensivo, e aí eu não começaria com Everton Ribeiro no banco, velho.
Exatamente, eu faria a mesma coisa, embora ele queira considerar mudar a função do Everton Ribeiro como falso 9, ele foi, durante a sua trajetória, tanto no Cruzeiro como no Flamengo, um jogador caindo pela direita, um canhoto, às vezes centralizando, né? fazendo gols e dando assistências. No Bahia, ele foi forçado a recompor, né? E aí a gente faz aqui uma comparação, Zé, com o Messi. Não exatamente o jogo da final, porque o Messi não existiu, talvez até em função da marcação do time espanhol. Mas assim, o jogador Everton Ribeiro, fisicamente, ele não vai suportar estar lá na frente e voltar para recompor. O Rogério Ceni tem que criar um esquema para que ele seja privilegiado. É o cara da criação. Não sei se você observou, Zé, quando ele pega na bola, ele tem, cara, ele faz um mapeamento do lance antes que a bola chegue. E quando a bola sai do pé dele, sempre sai com uma qualidade fora do normal. Ele é fora da curva, né? Então eu começaria o jogo contra o Corinthians com ele como titular. Veja a diferença que ele faz. Se ele tivesse mais tempo na partida, ele poderia ter ajudado o Bahia a virar o jogo. Mas ainda assim, as participações do Everton Ribeiro, elas são sempre diferenciadas. Eu colocaria ele no lugar do Rodrigo Nestor para começar o jogo, além dessa alteração que é natural, a volta do Juba na lateral esquerda, no lugar do Zé Guilherme. Eu entraria o jogo, em vez do Nestor, com o Everton Ribeiro contra o Corinthians.
Só que o Nestor jogou bem demais o segundo tempo. O primeiro tempo apagadíssimo. O Lodelo comenta sobre isso antes, como colocar o torcedor.
Boa noite, Edson Bispo, Marcos de São João. Eu acho que hoje a postura do Bahia, a postura de Rogério Ceni, é só elogios. Pelo menos, na verdade, ele poderia até botar Cauê Forquim, Pablo e Everton Ribeiro antes. Mas o time foi muito bem, o time mereceu ganhar. Não ganhou porque esse é o Brasil, país de corrupção, né? Dois pênaltis pro Bahia e a bola não foi marcada pênalti. Você vê os comentaristas e narradores da TV torcendo contra o Bahia. Edson Bispo, Mato São João, hoje é só elogios para o Rogério Ceni e para o time que jogou com postura em campo.
E também o Rodrigo Nestor. Boa noite, Zé, boa noite a todos. Zé, duas coisas a destacar. Primeiro, que ele tirou o Caio Alexandre e o Jean Lucas, que há muito tempo não estavam jogando nada. O Jean Lucas com a bunda de baiana de acarajé e o Caio Alexandre com essa barriga de cadela, muito tempo jogando nada. E a nota ruim é que ele está insistindo agora em Everton Ribeiro de falso 9. Everton Ribeiro não vai conseguir fazer falso 9, haja vista que ele sempre volta para pegar a bola, então vai ficar faltando esse jogador aí no meio dos zagueiros. Vamos ver se ele corrige isso aí. Marcos de Abrantes.
José Eduardo.
Rapaz, é o seguinte. Primeiro aí um abraço pro meu amigo de Mata de São João, depois Abrantes. Você pode ligar e dizer seu endereço, tá? Em que bairro você tá? Mandar seu WhatsApp aí no 96542750, 96542750. Agora, eu não vi Everton Ribeiro de centroavante, hein, Lordelo?
Não, o Everton Ribeiro não jogou de centroavante, ele jogou de falso 9 ali, chegando pelo meio na saída do William José. E o Bahia já tinha colocado um esquema alternado de 4-4-2, né, Zé? Então, ele priorizou ali o Eric Pulga pela direita e depois colocou o Juan Pablo pela esquerda. Então, o Everton Ribeiro fez a função ali como se fosse no futsal, de parede, distribuindo o jogo, jogando de costas pro gol, recebendo as bolas e abrindo as jogadas. E é bom, importante de lembrar que o Everton Ribeiro, ele é um extra classe. Ele sabe a jogada, o Magrini trouxe isso muito bem, antes da bola chegar no pé dele. Isso é para poucos jogadores. Agora, é importante também destacar que o Everton Ribeiro, infelizmente, já não reúne as mesmas condições físicas que o habilitavam até mesmo em 2024, quando chegou ao Bahia, e fazer belíssimas campanhas em 24 e 25. Aliás, o Bahia, em 24 e 25, somou, respectivamente, 31 e 33 pontos, salvo engano, porque tinham dois jogos atrasados da 14ª e 16ª rodada contra Inter e Vasco. O Bahia ganhou o Inter e agora em 2026 o Bahia fez 30 pontos nesse primeiro turno, então não é uma campanha ruim, mas o Everton Ribeiro não consegue mais, na minha opinião, jogar 90 minutos como a intensidade que que requer o meio campo. Então isso prejudica muito, mas eu concordo com vocês todos que o Everton Ribeiro, ele é diferenciado no time do Bahia. Ele lê a jogada e ele precisa atuar mais vezes de uma forma como o Magrini trouxe, claro que guardadas as proporções devidas, como o Messi, sem necessariamente marcar, mas deixando livre para criar, porque o Everton Ribeiro ainda tem muita gasolina no tanque, viu, Zé?
Eu também acredito nisso. Agora, de 9, eu acho que ele não vai nunca. E o Eric volta pra esse jogo contra o Corinthians, Valença?
Eric, no caso, tá falando Juba, não?
Não, tô falando Eric. É mantido nesse jogo contra
sim,
o Corinthians?
Sim. Na manutenção do meio de campo, acredito que sim. Acredito que ele vai manter Acevedo, Eric e o Nestor. Eu não acredito que ele vai fazer mudança nesse meio de campo, não.
Você viu falha de Ronaldo no gol?
Não, não achei, não. Não achei, não. Eu acho muito mais a falha do Zé Guilherme, que não fez a marcação nem no corpo do jogador para evitar que ele subisse. O Juan subiu sozinho e cutucou no canto direito do contrapé do Ronaldo ali.
O goleiro foi contratado a peso de ouro ou ele vai ficar no banco de reservas até acabar o Brasileirão? Porque o cara é o cara, né? Ou não?
Zé, o Guido Herrera, ele inclusive estava suspenso. Bahia conseguiu um efeito suspensivo para poder atuar, porque ele foi expulso por brigar demais no jogo do Tajeres. Então ele tem esse perfil líder de time. Então há uma contratação que o Bahia já buscou em outra oportunidade, não teve o dinheiro para poder bancar o jogador, mas agora vem. Eu acho que o Ronaldo tem que ficar com o olho aberto, viu? Porque senão o Guido Herrera toma essa vaga dele, até porque é o perfil que o Rogério gosta, goleiro que sabe sair jogando com os pés, que sabe trabalhar ali como líbero em alguns momentos, é um estilo que o Rogério gosta muito.
Bahia empatou em 1-1, hein? Bahia empatou em 1-1, gol do Ademir, bola bem cruzada do Nestor Duarte, ele dominou e mandou no ângulo do goleiro Everson, que é um baita de um goleiro. Agora essa zaga do Atlético, meu amigo, É uma brincadeira de mau gosto, viu? O Bahia mudou o segundo tempo porque você viu o jogo, ô Magrini?
Exatamente, Zé. Eu vou chover uma olhada em relação às opiniões de Flávio e de Valença na atitude, né? O Bahia mudou a atitude no segundo tempo, né? As alterações que ele realizou, forçada do Marcos Vitor na volta para o segundo tempo, por causa da contusão do Ramos Mingo, ela não traz muito efeito do meio para frente, né? Até prejudicou um pouquinho o David Duarte, porque você é um zagueiro de pé direito que vai fazer o lado esquerdo, né? Com a presença do Mingo, o David Duarte estava lá do lado direito do setor defensivo da equipe do Bahia. No momento em que o cara faz essa mudança, claro que tem treinamento, tem tudo isso, mas até você se situar, leva um tempinho, né? E ele foi responsável por dois erros na saída de bola, que quase culmina no segundo gol da equipe do Atlético. Mas a atitude é que foi que mudou a cara do Bahia para o segundo tempo. Valença lembrou, e eu falei aqui durante a transmissão, na marca dos 4 minutos, o Bahia jogou mais nos 4 minutos iniciais do segundo tempo do que todo o primeiro tempo, sufocando a equipe do Atlético. Depois cedeu espaço à equipe do Galo, mas no final, do meio para frente, o Bahia voltou a marcar lá na frente. Aí você tem as entradas do Juan Pablo, do Cauê Forquim e do Everton Ribeiro, que aí você melhora aí muito, né, do meio para frente aqui pelo Bahia. E, cara, como é que eu posso dizer? Uma pena, cara, um pecado, a cabeçada do David Duarte não ter entrado. Parecida com o Juan, né, só que ele tá mais para dentro. O Juan, quando faz o gol do Atlético, ele tá mais lá, quase entre a pequena e a grande área, mais próximo da pequena área, e a bola acerta o travessão. O goleiro Everson, você vê a imagem, ele fica torcendo para que a bola não entre. Foi uma pena. Pelo segundo tempo, o Bahia merecia ter virado o jogo, Zé.
Beleza, e vamos rodar as manchetes do Benils, que já tá aí na ponta da agulha. São exatamente, falta 5 minutos para as 10 horas da noite. Benils, o site que mais cresce no país. Amanhã às 6 horas da manhã tem Fábio Gomes, tem também Magrini, tem Tássio Caldas, tem Luiz Guilherme, a equipe de jornalismo do Benils na Itapuã FM, girando os 4 cantos da cidade. Denúncias pesadas vêm aí contra a prefeitura de Simões Filho, viu? Segura a peteca, com você, Magrini.
Muito bem, galera, me chama a atenção aqui, além dessas questões, né, da política, e aqui é uma questão de curiosidade, né, mas é porque a gente viu recentemente o caso envolvendo a jovem de 37 anos, em Feira de Santana, até agora há pouco, né, não sei se a gente já tem alguma informação, não foi localizado o cara de 21 anos, mas atriz vai parar no hospital após agressão de ex. Então, cara, é uma coisa que a gente precisa dar um basta. o feminicídio e a tentativa de feminicídio. Então, quer apurar mais, saber mais dessa informação? Bnews.com.br, atriz vai parar no hospital após agressão de ex. Confira também, hein? Mirando os primeiros três pontos, longe de Salvador, diretoria do Vitória oferece bicho dobrado para jogadores. Aqui preocupa, hein? Quase 40 bairros de Salvador ficarão sem energia amanhã, aliás, ainda neste mês de julho. Pode ser amanhã? Até pode. Se você quer conferir a informação, vá lá no bnews.com.br, o site que mais cresce no Brasil. Jax Wagner quebra o silêncio sobre intimação da PF. Inocência será provada. Ainda, Eduardo Bolsonaro chama Michele de imatura após vídeo sobre racha político no PL. E acredite, morador asfalta pista por conta própria em Simões Filho. E ele diz que isso é uma vergonha, Zé Eduardo.
Beleza, o Bahia na sexta posição, né? Bahia na sexta posição. Você acredita que o Bahia sobe mais duas casas ou vai ficar por aí, hein, Lodelo? Quando chove neste exato momento, torrencialmente na capital baiana, mas é chuva pra você ficar com quatro guarda-chuva, viu, meu querido Valença? É chuva, barbaridade, viu? Mas vamos lá, Lodelo.
E aqui também, viu, Zé? Onde eu tô em Morro de São Paulo, chove também torrencialmente. Rapaz, se botasse um balde d'água aqui, eu colhia assim uns 10 mil litros aqui, viu? Tá chovendo também torrencialmente. Mas, voltando ao Bahia, Zé, eu acho que o Bahia tem todas as possibilidades de ascender ainda mais no Campeonato Brasileiro. O Bahia não vinha bem, é verdade, já não perde a dois jogos, ou seja, contando a derrota pro Fluminense, né? Mas o Bahia já venceu a Chapecoense, venceu, empatou com o Atlético Mineiro, tem todas as possibilidades de vencer o clube do Corinthians dentro da Fonte Nova no domingo às 4 horas da tarde. Então eu acho que o Bahia tem sim chance, tem possibilidade de chegar ao G4. Agora, chegar é uma coisa, se manter é outra. Já diria no automobilismo que chegar é uma coisa, passar é outra, porque a manutenção no G4 é o que é o desafio para o Bahia, agora que faltam apenas 19 rodadas para acabar o seu campeonato. Se vai se manter ou não, aí só Deus proverá, mas que o Bahia tem chance sim de se manter, isso obviamente que tem. Agora, evidentemente não pode cometer as falhas na zaga que o Magrinho trouxe, porque se pega um Flamengo, um Palmeiras da vida, o Bahia com certeza não sairia nem sequer com um ponto hoje aí na Arena MRV, Zé.
Bom, o pior em campo aí, meu querido Valença, o pior em campo.
Rapaz, eu vou com Ramos Mingo.
Realmente foi algo assustador o que ele fez hoje, né? E olha que eu acho ele um baita de um zagueiro, eu gosto dele jogando ali, viu? Mas é como você disse, né? Ele olha pro banco, Canu tá sentado. Melhor deixar ele com a perna. Acho que Canu não joga mais esse ano no Bahia, não, né, ô Valença?
A gente espera, né, Zé? E hoje foi mais uma dica, né? Porque ele poderia botar o Canu no lugar do Domingo e ele preferiu botar o Marcos Vitor para poder jogar de zagueiro. Espero que o Rogério mantenha essa coerência até o final da temporada. No final do ano, espero também que o Bahia faça uma reformulação nesse elenco, Zé.
O pior em campo aí, fala Magrini.
Muito bem, Zé. Olha, concordo com vocês dois em relação ao Canu. Obviamente que não nada pessoal, é fase, é momento do atleta. E foi sintomático essa alteração que Valença chamou atenção também, Marcos Vitor. Porque o Canu, vocês lembram que na maioria das vezes ele joga pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro, né? E aí o Rogério Ceni coloca... muda o David Duarte para o lado esquerdo e entra com o Marcos Vitor. Seria uma mudança natural o Canu entrar, tipo assim, o reserva imediato, né, do Ramos Mingo. Então, isso já é já significa muito, né, um indicativo de que o Canu já não é mais uma opção imediata para o técnico Rogério Ceni. Mas em relação ao pior em campo, de fato, né, o Ramos Mingo deveu muito, está deixando muito. Ele começa bem assim que chega aqui para o Bahia, mantém uma regularidade, mas ultimamente, eu acho que nos últimos 6 a 10 jogos, ele tem ficado abaixo do que apresentou assim que chegou. Então, para mim, também, Ramos Mingo, o pior em campo hoje.
Flávio Lordelo, direto de Morro de São Paulo. É bom voltar de barco aí amanhã de manhã com esse temporal, viu, Lordelo?
Balançando, né?
Eu tô providenciando como é que eu vou voltar, viu, Zé? Porque do jeito que tá, meu amigo, talvez é de submarino, viu? Mas o pior em campo, eu poderia voltar no Ramos Mingo, e eu acho que ele já ganhou, inclusive, de uma forma, certa forma, pelos votos, mas eu vou trazer pra baila também o Eric Pulga. Não fez uma boa partida. Tentou apenas dar 2 dribles na partida, acertou apenas 1. Ele que era um exímio driblador, ele e o Kaique eram considerados pelo Ceni os melhores X1 do Bahia, né? E caiu muito de produção, a produção de Eric Pulga caiu muito. Eu vou votar no Eric Pulga só para botar ele no bolo dos piores em campo. Para mim, Ramos Mingo venceu essa disputa aí pelos votos, mas o Eric Pulga tá logo atrás.
Valeu, Magrini, agora a bola é sua. Tchau, tchau.
Muito bem, valeu Zé Eduardo, a maior audiência do rádio e da TV.
José Eduardo.
Muito bem, lembrando que o Bahia tem 2 pedreiras pela frente, né? Um desses, que é após o jogo da Arena Fonte Nova, ele enfrentou jogando amistosamente. Então, de repente, tá fresquinho, né? Pra saber como é que reage enfrentando pra valer, valendo 3 pontos, os 2 próximos compromissos da equipe do Bahia. Alô, torcedor roxo! Já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsul, sua bet de norte a sul. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado, o Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas, Mix Mateus, somos um só coração.
Ô Grini, só para poder fazer a correção justa aqui, o nosso grande Silva Rocha informou pra gente aqui que, na verdade, o Gui Herrera, ele não teve o efeito suspensivo, ele teve convertida a sua punição para uma ação social. Gui Herrera, o goleiro da equipe do Bahia, então ele não teve o efeito suspensivo e sim foi convertida a sua punição em uma ação social que aí vai ser determinada pelo STJD também.
Exatamente, às vezes o jogador paga com cesta, né, cestas básicas, ou vai prestar algum serviço em alguma ONG, exatamente, é isso. Que bom, né? Que bom, ele tá aí apto para jogar pela equipe do Bahia. Agora o detalhe é o seguinte, né, Flávio? Para ele é um jogador renomado, mas você não pode trocar de goleiro apenas pelo histórico do atleta, pela história dele. Você tem que observar que o Ronaldo, até aqui, ele tem apresentado o credenciais para continuar titular. Eu vejo assim, Flávio.
Nós vimos assim, né, Magrini? E a nossa visão é uma visão do mérito, né? A nossa visão como analista, como cronista, como narrador, é uma visão muito do mérito do jogador. Obviamente que o Gui Herrera é um baita goleiro. Ele é tecnicamente muito superior ao goleiro Ronaldo. Muito embora o goleiro Ronaldo, esta temporada, seja, na minha avaliação, um dos principais goleiros do Campeonato Brasileiro. E eu falo isso porque os gestos técnicos, o meu amigo Michel Corbacho, como ele traz os gestos técnicos, o que são os gestos técnicos, torcedor que está nos ouvindo agora na Itapuã FM, às 10h05 da noite? Gestos técnicos são os movimentos principais, são os fundamentos de uma posição de goleiro, e o Guido Herrera faz isso com muita naturalidade, com muita fluência. Ele é muito leve fazendo isso. Então, quem já viu uma partida do Guido Herrera e Guerreira jogando no Tadieres vai entender perfeitamente por que, na minha opinião, ao final dessa temporada, Magrini, o Guido Herrera deverá assumir a posição de titular do gol do Bahia. Isso é uma tendência. Agora, obviamente, que entre tendência e realidade, aí vai um meio mundo de gente, né? Então, obviamente, que se o goleiro Ronaldo continuar fazendo boas partidas, como ele tem feito, obviamente que ele não falhou no gol de hoje, mas você pode até colocar, mas bola na pequena área, né, do goleiro? Essa é uma pergunta que cabe na cabeça do torcedor. E caberia, talvez, ele sair do gol ali, mas ele não alcançaria, que a bola foi muito alta, né? O Juan subiu ali no segundo andar, então são questões discutíveis. O Zé até pontuou isso corretamente, porque é uma dúvida que cabe na cabeça do torcedor. Agora, se o goleiro Ronaldo continuar fazendo boas partidas, obviamente que a manutenção do goleiro Ronaldo vai ser algo natural. Mas eu acho, eu tenho pra mim, viu, Magrini, que o goleiro Guido Herrera deverá assumir a função titular do Bahia até o final da 38ª rodada do Brasileirão desse ano.
É, Valença, a gente tá falando de meritocracia, obviamente, né? Mas tem o peso da contratação, tem o peso do goleiro. Você acha que, por ser ex-goleiro, o Rogério Ceni, eu acho que até ele fez isso em algum tempo, né? Em alguma oportunidade de revezar. Na época, eu acho que era em competições, né? Mas ao Bahia resta apenas o Campeonato Brasileiro, né? Nessa temporada. Você acha que em algum momento ele vai fazer esse revezamento? Uma hora o Ronaldo, uma hora o goleiro Guido Herrera?
Não acredito não, viu, Magrini? Até porque é uma competição só, o Bahia tem 19 rodadas para definir 2027. Por que é que eu falo isso? Calendário 2027. Então, assim, eu acho que o Bahia tem que começar a focar nisso aí. Focar. E eu acho que o jogador Guido, como bem trouxe o Flávio, é um goleiro mais preparado. Não que o Ronaldo não seja experiente, mas o Guido já está acostumado a pressões maiores. Então, para mim, é um goleiro de gesto técnico melhor. E outra coisa, tem um fator que o Bahia gosta muito e que errou muito no jogo de hoje, que é a saída de bola. O Guido, ele tem característica de jogar como um falso líbero. Já no Tadieres, isso pode acontecer também aqui no Bahia. Então pode ser um fator positivo. Agora também, se o contrário, diz assim, tem que sair o Ronaldo agora, porque ele tá mal na partida. Pode ser que aconteça, porque na próxima rodada, mais uma rodada, na verdade, que ele entra pendurado, o Ronaldo. Então ele tem que se preocupar com isso para poder não dar oportunidade também para o Guido Herrera, que é o goleiro reserva hoje do Tricolor.
Muito bem, Everton Bruno.
Não é Ronaldo só não, viu? Ronaldo, David Duarte, Canu, Jean Lucas, Ademir, Pulga e Everaldo, todos pendurados com dois cartões amarelos. Se receber o terceiro, tá fora do próximo jogo contra o Fluminense.
Verdadeiro varal, né?
É.
Todo mundo pendurado aí no varal.
Eu tenho que até olhar aqui também, viu, Flávio? Porque você não tem mais ninguém que entrou no dia de hoje, né? Que pode ter.
É, quem tomou o cartão foi Eric, né?
Eric e Zé Guilherme também.
É, Zé Guilherme, eu acho que não tinha cartão amarelo, não. Então tem que ver mesmo. Tem que ver se esse varal de Magrini não vai aumentar mais duas peças.
E sem falar que o Zé Guilherme também, daqui a pouco, vai voltar a ser segunda opção ou até terceira, porque o Juba voltou na titularidade. Dificilmente, deixa eu só confirmar aqui que a gente tem acesso aqui às informações do press kit do Bahia, para confirmar o jogador do Bahia que possa, se o Eric já tinha cartão amarelo ou não no brasileiro, para poder...
Enquanto você confirma aí, Valença, rapidinho, beleza. Eu vou trazer só uma questão aqui em relação a Zé Guilherme.
Boa.
Que é uma grata surpresa, viu? Assim, aliás, grata surpresa é um modo de dizer, porque o Zé Guilherme chegou em 2024 e ele não tinha tido tantas oportunidades. Teve sim no Baianão, né, Valença? Mas isso, não teve no principal como ele tá tendo agora. Então ele tem demonstrado uma maturidade. Falhou no gol? É verdade, falhou no gol. Ele também falhou naquele jogo contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, que o Bahia perdeu por 2-1. Mas, obviamente, que é um jovem, e é um jovem promissor, campeão sul-americano sub-17, com a seleção brasileira. Então, eu faço votos que o Zé Guilherme tenha mais oportunidades, mesmo com o retorno do Juba, porque o Juba, eventualmente, pode até ser negociado no final do ano, e a gente não sabe se ele vai permanecer. Mas o Zé Guilherme tem mostrado, sim, um valor importante na lateral esquerda do Bahia, tanto lateral como defendendo, como atacando. Ele tem feito bons jogos.
E as duas peças que tomaram cartão amarelo hoje, tanto o Eric como o Zé Guilherme, já tinham cartão amarelo, então também encabeça essa lista aí de pendurados do Bahia, que tem Jean Lucas, Eric Pulga, Canu, Ronaldo, Everaldo, Ademir, David Duarte, Zé Guilherme e agora Eric.
Pronto.
Aumentou Varal as peças do Varal, hein?
Ficou grande, viu?
Ficou enorme, querido. Olha só, são 10 da noite com 11 minutos, a galera participa conosco, hein? 996542750. 996542750. Na quinta-feira, a bola volta a rolar aqui na Itapuã. Rio de Janeiro, jogo atrasado. Tem o rubro-negro enfrentando a Estrela Solitária.